Nosso assunto agora é eleições e um aspecto muito peculiar das eleições desse ano é a influência das redes sociais. Além de muito acirradas, né, essas eleições estão sendo marcadas pela propaganda em larga escala nas redes sociais e também, sem sombra de dúvida, pelos embates virtuais entre amigos, em alguns casos até entre ex-amigos, né, porque amizades estão se desfazendo. Mas segundo o levantamento do Datafolha, 39% dos entrevistados disseram ser influenciados de alguma forma pelas publicações partidárias, sendo que 19% se considera muito influenciado.
A leitura e o compartilhamento de notícias, Link, também tem sido expressivo. 75% dos usuários de redes sociais costumam se informar por meio de suas contas, principalmente o Facebook, a rede mais popular. Já outros 46% afirmam compartilhar notícias sobre eleições em alguma rede social. Mas é preciso cuidado, né, Link? Porque tem muita notícia falsa rolando por aí, tem muita montagem, as pessoas têm que ter um cuidado com aquilo que vai compartilhar.
É isso aí. Bom, para repercutir esse fenômeno, quem está na ponta da linha conosco é a diretora executiva do Instituto Tecnologia e Sociedade, que é uma associação civil sem fins lucrativos, dedicada ao desenvolvimento de pesquisas e projetos sobre o impacto social, jurídico, cultural e político dessas tecnologias da informação. É a Juliana Lolasco. Muito bom dia, Juliana. Muito obrigado por nos atender.
Muito bom dia. Muito obrigada pelo convite também.
Juliana, essa sem dúvida é a eleição que as redes sociais têm um papel mais importante, né? Porque há 4 anos, mesmo elas existindo, elas não estavam tão populares, tão capilarizadas, tão enraizadas como estão agora, né?
É, isso realmente é um fato, porque o acesso à internet ele é mais popularizado. Como consequência disso, as redes sociais também elas são um sucesso no Brasil. Se você olhar os dados de penetração do próprio Facebook como rede social aqui no Brasil, a gente representa grande parte dos usuários do Facebook no mundo.
Pois é.
E numa eleições tão acirradas quanto esse ano, a internet ela acaba ecoando esse fenômeno que a gente vive no mundo offline.
É, nós entrevistamos, inclusive, a diretora de comunicação do Google aqui, batemos o tema eleições bateu todos os recordes no mundo. É, nós, inclusive, batemos recordes em relação à Índia, que tem só 6 vezes a nossa população, né? Tem um número maior de usuários, inclusive.
Exatamente. Eu acho que tem dois efeitos disso, né? Tanto, como vocês falaram antes, das brigas, né? Via internet, as pessoas debatendo de forma calorosa as eleições por meio das redes sociais. E também os próprios relatórios de transparência do Google, por exemplo, mostram, nas épocas de eleições, a retirada, o fator de retirada de conteúdo também no ar. Então, a gente tem muita coisa que está girando na internet, né?
Bom, eu vou perguntar, Juliana, vou começar por uma pergunta mais complexa, que é a seguinte: a gente sabe que as redes sociais, especialmente o Facebook, elas não são, digamos assim, naturais na escolha do conteúdo que é exibido na nossa timeline, né? Na nossa parte ali, na nossa interface de interação com ela. Há o famoso algoritmo, né, que todas as redes sociais têm, o mais famoso desses algoritmos, desse processo de ranqueamento das informações é o do Facebook. Se não me engano, eu esqueci o nome desse algoritmo agora, Edge alguma coisa. Agora, ele, a princípio, não está sendo usado para beneficiar ninguém. Mas existe um risco, existe um potencial risco de uso do algoritmo para beneficiar alguém. A gente está atento devidamente, quando eu falo governo, sociedade, usuários, devidamente atento para esses potenciais riscos que a interação via rede social carrega por conta desses algoritmos que hierarquizam e que nos mostram algumas coisas e, consequentemente, nos escondem outras?
Então, na verdade, eu não sei se eu concordo tanto que esses algoritmos tendem a priorizar conteúdo no Facebook, por exemplo. Eu não conseguiria afirmar isso. O que eu acho que, quando a gente fala em atenção, tanto do governo quanto da sociedade, entra no tipo de informação que você coloca na internet e o tipo de informação que você lê na internet. Então, por exemplo, hoje em dia no Brasil a gente tem um marco regulatório para a internet, que ele é uma peça legislativa extremamente moderna. O mundo inteiro anda se inspirando no marco civil da internet, então existe uma preocupação do governo legislativo com a internet em si. E em termos das informações que a gente acessa na internet, acho que a questão é sempre você checa a fonte, você vê de onde veio. Você não vai absorver aquilo sem uma análise crítica do conteúdo que está absorvendo. Da mesma forma como a gente lê jornal, como a gente ouve rádio, como a gente vê televisão. É um meio a mais, onde tudo é muito mais rápido, os usuários têm um poder de gerar conteúdo, que é um poder muito grande, mas ao mesmo tempo quem está lendo também tem que saber olhar aquele processo com um olhar crítico também.
Mas nem sempre isso acontece, né, Juliana? Eu percebo várias pessoas repassando informações que você percebe. Eu percebo rapidamente que é uma informação falsa, né? Até porque a gente que trabalha com comunicação está ligado às informações que saem em todos os veículos. A gente vê logo que não é verdadeira, né? Isso aí não é prejudicial, assim, até para os próprios candidatos?
É prejudicial demais. Eu acho que isso acontecia também do mesmo jeito com o jornal. Se você parar para pensar a quantidade de pessoas que só repetiam a manchete do jornal, sem ler a matéria inteira, isso acontece muito até hoje. A questão é da internet é uma coisa que eu pego uma frase do Aristóteles até para exemplificar aqui. Pequenos desvios da verdade, quando multiplicados infinitamente, eles geram grande mentira. Eram grandes inverdades. Então, o problema da internet é isso. Não diria que é um problema, é um desafio que a gente tem na internet. Porque é tudo muito rápido, é tudo muito. A internet acaba amplificando práticas sociais comuns que a gente tem no mundo offline. Aí a questão é isso, nem todo mundo checa, mas deveria checar a informação que está lendo e compartilhando.
É verdade. Agora, a candidata Marina, por exemplo, utilizou o bate-papo por vídeo, né? Todo mundo está utilizando, os presidenciais Dilma, Aécio, também utilizaram a ferramenta do Facebook, né? O Face do Face. Você acredita que a aposta dos candidatos na rede social veio para ficar? Você acha que isso vai ter continuidade? Ou é só nesse período de eleição?
Eu espero que sim. Eu me lembro das últimas eleições presidenciais também que se usou muito Twitch Cams. Os candidatos utilizaram, me lembro de ter visto os candidatos das últimas eleições também utilizando vídeos pela internet. Eu acho que isso é uma tendência, porque toda essa capacidade que a internet dá de geração de conteúdo e de participação, ela tem que ser conectada com as instituições de poder, com as instituições de decisão. Então, eu acredito que teve um avanço, né, recentemente dentro do governo federal em termos de criação de mecanismos de participação virtuais, e eu acho que isso tende a ser amplificado, independente de quem ganhar as eleições. Então, se a gente pode ver pelo lado muito bom que é a internet, ela proporciona uma ferramenta poderosíssima de engajamento e participação. A questão é isso, a gente pode... E outra vantagem da internet, a gente pode testar muito. Porque o custo marginal de você gerar enfim, novas ferramentas e multiplicá-las, ele é muito baixo. Então, a gente tem um potencial de experimentar muitas ferramentas que possam engajar pessoas na construção de políticas públicas, no acompanhamento, no monitoramento.
Mas nem sempre as instituições, como você falou, as instituições de poder, elas aceitam as críticas, né? Porque você coloca lá alguma coisa, todo mundo vê, né? É um compartilhamento para todos. E nem sempre as críticas são bem aceitas.
Isso. Eu acho que quando a gente fala de instituições, eu acho que quando a gente fala de instituições públicas, seja ela governo, congresso, a gente tem que pensá-la sempre por um princípio de transparência e accountability. E quando a gente pensa por princípios de transparência e accountability, sem dúvida, vão vir reclamações. E sem dúvida, essas reclamações podem ser utilizadas para a construção de políticas melhores. Entendendo que política pública é o conteúdo de uma decisão política para resolver um problema público. Então, acho que a internet ela é uma ferramenta poderosa para a identificação de problemas públicos também.
Nós estamos conversando com Juliana Nolasco, do Instituto Tecnologia e Sociedade. Juliana, no que diz respeito à legislação sobre o uso das redes sociais, você acha que ela está adequada? Hoje a gente precisa avançar muito. Por exemplo, propaganda paga nas redes sociais está proibido, né? Na internet está proibido, ao contrário dos jornais em que ela é permitida.
Eu acho que no Brasil a gente avançou muito recentemente em termos de legislação para a internet. A gente tem, enfim, uma lei criminal para a internet, mas a gente tem um marco civil da internet que ainda precisa ser regulamentado. Então, se a gente pode falar de alguns avanços que a gente precisa promover na parte de regulamentação da internet, é isso. São a parte que ainda falta ser debatida e regulamentada no marco civil da internet.
Uhum.
E um próximo passo que a gente tem que pensar em caso de como regular a internet é uma lei de proteção de dados, que versa sobre privacidade. Então, se a gente tem hoje em dia o que a gente diria uma constituição para a internet, que é o como já foi chamado marco civil da internet, que traz princípios, ela regula a responsabilidade civil de provedores de intermediários, né, de provedores de acesso e conteúdo na internet, ela traz a questão de guarda de dados. Hoje em dia a gente precisa pensar um pouco a questão de privacidade. E uma lei de proteção de dados, que já é um debate dentro do governo brasileiro, precisa ser rapidamente debatida com a sociedade e implementada.
Juliana, a campanha de modo geral foi marcada pela desconstrução dos adversários, um eufemismo, obviamente, porque o que a gente viu na prática foi mais do que uma desconstrução, né? E isso também contaminou a internet. Eu não tenho dados científicos para afirmar isso, mas eu tenho uma impressão de que a desconstrução foi maior ainda na internet. E a gente viu também um fenômeno curioso, que é o seguinte: se em geral eram os conteúdos de TV que iam parar na internet, a gente viu conteúdos de internet que surgiram na internet, pesquisas, levantamentos, indo parar na propaganda eleitoral gratuita. A gente precisa regular também melhor como foi esse processo de desconstrução. As duas principais candidaturas fortaleceram muito as chamadas, entre aspas, guerrilhas virtuais, e a gente acabou vendo e compartilhando muita produção que parecia espontânea do eleitorado, que na verdade era produzido por essas ditas guerrilhas e que, sem a devida transparência. Também é algo em que a gente precisa compreender melhor, até no sentido de primeiro diagnosticar e depois traçar a política pública correta em relação a coibir ou disciplinar. A gente está precisando ter os instrumentos adequados de diagnóstico do que está acontecendo nas redes?
Eu acho que a gente precisa de um tempo agora para poder digerir o que foram essas eleições também. Eu acho que no mundo offline, no digital, entender o mundo digital também como um eco do mundo offline, eu acho que vai levar um tempinho para a gente poder entender o que aconteceu em termos das redes sociais das eleições. Eu acho que foi uma eleição, ela foi muito acirrada, ela foi muito violenta em vários sentidos, e isso refletiu na internet e as pessoas brigando agressivamente por meio de redes sociais. Eu acho que tem um processo de digestão do que foi isso, de incompreensão e talvez de como promover práticas melhores nas próximas eleições que a gente tiver, tanto para município quanto para governo federal também, para o Congresso.
Quem quiser estudar esse fenômeno, por exemplo, os sociólogos, os cientistas políticos, os antropólogos, todos que quiserem estudar esse fenômeno do que foi as eleições na internet, ou até ampliando isso para além de como tem sido o comportamento de modo geral do brasileiro, já que nós temos essa peculiaridade, né, de sermos extremamente engajados em redes sociais. O Orkut foi um exemplo, né, a explosão do Orkut no Brasil, que se tornou rapidamente o país mais presente naquela rede social, que agora faleceu, que Deus a tenha. Mas quem quiser vai encontrar um bom repositório de dados, um confiável repositório de dados sobre o que foi, por exemplo, as eleições. Como é que deve fazer isso?
Essa é uma ótima pergunta. Eu não saberia te responder. Eu acho que hoje em dia esses intermediários, se a gente pensar Google, Facebook, eles têm Twitter, eles têm trabalhado muito com relatórios de transparência, com muitos dados, indicadores de como tem se comportado as plataformas e seus usuários também.
Uhum.
Eu acho que tem uma característica, ela é inerente da internet, em especial se a gente pensar o Facebook, são notícias que vêm e elas vão, e a gente não tem um repositório nenhum histórico disso. Eu acho que tem ferramentas hoje em dia que possam auxiliar pesquisadores a desenvolver um trabalho científico sobre isso. E eu acho que a gente tem, hoje em dia no Brasil, a gente tem poucos, mas bons estudos sobre internet aqui no Brasil, e olhar um pouquinho para fora também. Já tem uma tradição de estudar redes sociais e outros institutos de pesquisa para desenvolver métodos também de como observar isso, um fenômeno que é tão novo.
Porque quando a gente estuda fenômenos políticos aqui dentro do Congresso, fica relativamente mais fácil, principalmente depois da Lei de Acesso à Informação Pública, porque você tem que ter acesso, são dados, no caso do Congresso já há muita transparência, né? No caso do Poder Executivo essa transparência está aumentando. Agora, quando se trata de fenômenos que são mediados pela internet, a gente fica um pouco refém da boa vontade dos, dos provedores de passarem esses dados, e aí você vai ter, muito provavelmente, um monopólio desses dados para uso comercial e não necessariamente para os estudos científicos que são necessários para a gente fazer a sociedade evoluir, né? Haveria necessidade de se criar um mecanismo para garantir a disponibilidade desses dados também para quem quiser estudá-los?
Eu acho que é uma questão interessante. Eu acho que, de certa forma, talvez os próprios provedores queiram entender um pouco mais do que está acontecendo nessas plataformas. Eu acho que dá para. Acho que pode se pensar em uma parceria nesse sentido, de como disponibilizar dados. Eu acho que existiria uma boa vontade dos dois lados nesse sentido.
Perfeito. Bom, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez a Juliana Nolasco, que é do Instituto de Tecnologia e Sociedade, diretora executiva, conversando conosco sobre esse fenômeno, né, de uma presença, de uma preponderância, de importância maior da internet, das redes sociais, mais especificamente no debate eleitoral desse ano. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Juliana?
Não, queria agradecer o espaço, tem sido bem interessante debater isso e daqui para frente talvez a gente entenda, daqui um tempinho a gente consiga entender o que foi tudo isso com mais clareza.
É, talvez com um pouco de distanciamento a gente veja melhor, né, os fenômenos.
Exatamente.
Que foram registrados durante esse ano. Obrigado, Juliana, um ótimo dia.
Obrigada, ótimo dia para vocês também.